UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Express 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde e, como prometido, hora de entrevista aqui no Expresso. O Centro Cultural UFMG realiza o Círculo de Debate Ativismo mais Informação, Transparência, Dados Abertos e Ação Política. O encontro é uma ação do Grupo de Pesquisa do Centro de Convergência de Novas Mídias da UFMG, do Instituto Etos, do projeto Jogos Limpos e da organização Oficina de Imagens. Eu converso agora com o jornalista e integrante aí do Conexão Periférica, meu amigo aí, Bruno Vieira. Boa tarde, Bruno.
Boa tarde, Felipe Sartoreto. Boa tarde, queridos ouvintes da UFMG Educativa. Como é que vocês estão aí?
Beleza. Seja bem-vindo ao Expresso aqui fora do Conexão, né?
Isso
ao vivo.
É,
no,
dessa vez
não
ao
dentro
vivo,
do Conexão.
A gente tem um espaço aí, né, semanalmente, mas hoje o debate aqui é pra gente conversar de outra coisa.
Ok, então vamos começar aí falando sobre o que é o evento Ativismo mais Informação, Transparência, Dados Abertos e Ação Política. Qual a necessidade aí que vocês diagnosticaram de realizar um evento que discuta transparência nas informações públicas?
É necessário que se discuta sempre transparência, Sartoreto, por um motivo de prestação de contas do que os governantes, do que os governos têm para dar para a população. É, como líderes que foram por nós indicados, como representantes de uma democracia representativa, que aí a gente indica alguém para nos representar, estabelecer um contato com os governos e com o Estado, no qual haja o mínimo de transparência em relação a gastos, em relação a ações, em relação a políticas, é, no mínimo, um dever e uma obrigação deles que eles têm de prestação de contas para a gente, né? Enquanto a gente colocou eles como entes, né, representantes nossos. E é muito importante a gente discutir transparência, dados abertos e ação política num contexto de Copa do Mundo, onde vários dados, onde você percebe aí vários gastos em relação à Copa do Mundo, que foram muitos deles superfaturados, superestimados, etc. Quando você tem um contexto como de Belo Horizonte, citando um exemplo, no caso do transporte, no qual não há transparência, é uma opacidade total em relação aos dados, aos contratos estabelecidos entre as empresas e a BH Trans e a Prefeitura. Enfim, é um processo muito importante esse de transparência, que a gente discuta transparência de forma que a gente fique sabendo o que está acontecendo nos bastidores, né? Porque se a gente não consegue ter acesso, a gente não consegue minimamente, inclusive, pautar o governo e falar assim, olha, isso aqui está errado, a gente pode ir por outro caminho.
Exatamente. Bruno, e para quem não sabe aí, como que funciona a lei de acesso à informação? Em quais situações o cidadão pode pedir acesso às informações públicas?
A lei de acesso à informação, ela foi aprovada em 2012. E ela diz o seguinte: caro cidadão, se você necessita de alguma informação, de alguma coisa relativa a gastos do seu governo, processo do seu governo, você tem direito a essa informação. Por outro lado, também, os governos, o Estado em geral, tem que ter disponíveis nos seus respectivos sites, sites de prefeituras, de legislativa, etc., um link de transparência no qual os gastos, todas as ações deverão ser fornecidas lá. No caso da lei de acesso à informação, se você requisita alguma informação, ela, a princípio, já é considerada acessível, a não ser que o órgão justificadamente explique que ela é confidencial. Mas aí ela tem que justificar por que tal informação é confidencial. Mas, a princípio, segundo a lei de acesso à informação, toda e qualquer informação você tem direito a acessar, você tem direito a saber daquela informação, tem direito a saber por que a taxa de superávit das empresas de ônibus é 8,5%, porque não é maior ou menor, qual que é o teor dos contratos estabelecidos entre poder público e iniciativa privada, desde que isso não se configure, claro, nenhuma quebra de sigilo comercial, mas aquilo que é informação pública, aquilo que é informação que o cidadão tem direito de conhecer, a lei de acesso à informação permite que você tenha acesso. Claro que a LAI, que o pessoal chama, né, Lei de Acesso à Informação, é uma das leis que ainda não pegou completamente, porque tem muito órgão público que faz corpo mole em relação à acessibilidade das informações. A BH Trans, por exemplo, é um órgão desse tipo, que fica ali de corpo mole, fica vai, não vai, mas segundo a lei de acesso, você tem por volta de 20 dias úteis, se não me engano, para poder ter acesso a pelo menos uma resposta se você vai ter ou não informação. Mas ela é um instrumento muito importante que surgiu das lutas de transparência, de acesso a dados públicos, de ação política indireta, né, que não é aquela ação política de as ruas manifestar, mas é uma ação política igualmente importante que aquela ação política do hacker, que aquela ação do cara que vai lá compilar os dados, que vai olhar as tabelas, vai ver se está tudo certo, etc. É uma ação política tão importante quanto manifestar na rua, entupir as ruas de gente.
E a população, o cidadão, tem conhecimento dessa lei?
Digamos que no seu pleno conhecimento não, Sartoreto. Ainda existe uma gama de desentendimentos em relação à lei de acesso à informação, sim. Porque, primeiro, porque a própria imprensa, a própria mídia, não tem feito uma pauta qualificada para poder informar a população desse direito, que isso se configura como um direito do cidadão de ter acesso à informação. A gente foi criado em uma cultura política do deixa pra láismo, tipo, ah, não, deixa pra lá, não sei o quê. E não se incentiva esse sentimento de falar assim, olha, por mais que se demore o acesso, é necessário que a gente corra atrás, que a gente faça, que a gente corra por onde. Existe essa cultura do deixa para láismo, e aí a imprensa colabora com isso, as estruturas formais governamentais colaboram para isso, ao burocratizar todos os processos. Não existe um processo formativo educacional também no qual coloque o estudante, o educando, como uma pessoa que possa se empoderar do seu direito e correr atrás. Existe todo um processo de poda, né, de poda política, que aí seja consciente ou inconsciente, que não faz com que a gente corra atrás mesmo dessas informações, desses direitos nossos. Porém, isso é uma mentalidade que vem mudando muito devagar, mas ela vem mudando. E aí, o principal, acho que agora, para a gente poder fortalecer o conhecimento da população em relação à lei de acesso à informação é fazer um trabalho muito mais interessante em relação à mídia. Vários jornalistas se utilizam da lei de acesso à informação para poder publicizar dados para a população, poder realizar reportagens. Que bacana seria se não somente o jornalista tivesse todo esse peito, essa moral para poder ter acesso às informações, mas que todo e qualquer cidadão, seja ele branco, loiro, da classe alta ou preto, pobre, favelado, da classe baixa, que pudesse ter acesso à informação e pudesse ter a mesma representatividade. Isso talvez seja uma utopia, falando, né, falando da minha cabeça, mas é um desejo, sim, que aí é um trabalho que tem que ser feito, que aí a mídia é a principal corresponsável nisso.
Bruno, muito se fala, e você inclusive já citou aqui durante a entrevista, sobre transparência na Prefeitura de Belo Horizonte ou no governo de Minas Gerais, mas especialmente aí sobre a Prefeitura. Na última sexta-feira, saiu um ranking da ONG Contas Abertas e Belo Horizonte apareceu como a quinta capital mais transparente do Brasil. As outras que são muito obscuras, aí, opacas, digamos assim, ou Belo Horizonte que está melhorando?
Para o cidadão que mora em Belo Horizonte, se Belo Horizonte está no quinto lugar no ranking das mais transparentes, que eu vou dizer das outras capitais? Que eu vou dizer das outras capitais, senão que elas estão muito mais opacas? O mínimo necessitado, os requisitos mínimos, como um link para o Fale Conosco, desculpa, um link para a parte de transparência, tudo isso é feito, o mínimo. Mas em Belo Horizonte, a gente não tem uma cultura de transparência, principalmente por conta dessa atual gestão, que tem sido muito opaca, muito não transparente, e que tem, sim, feito um processo de não permitir com que a população seja participante do processo de gestão. É um processo muito verticalizado, rígido, e que essa gestão não tem sensibilidade nenhuma para poder envolver a população. Outras gestões passadas da Prefeitura de Belo Horizonte, isso já foi mais tranquilo. Talvez, se essa mensuração de transparência fosse feita em gestões anteriores, é bem capaz que Belo Horizonte pudesse estar melhor ranqueada. A questão não é que Belo Horizonte está bem ranqueada pelo fato de estar em quinto lugar, mas é porque as outras capitais ainda estão num processo muito mais crítico que Belo Horizonte. Não quer dizer que Belo Horizonte seja, só pelo fato de estar top 5, top 5, não quer dizer que esse top 5 seja o Alice no País das Maravilhas. Pelo contrário, está mais para a caixa de Pandora.
Ok, agora são 3 horas e 45 minutos, você está no Expresso 104,5, eu estou conversando ao vivo com o jornalista e membro do Conexão Periférica, o Bruno Vieira. Nós estamos falando aí sobre o evento que acontece no Centro Cultural UFMG. Bruno, e como vai ser a abordagem desses assuntos hoje e amanhã no Centro Cultural?
Vão ser 2 dias de debates, de encontros, que vão se estruturar da seguinte forma. No primeiro dia, que é hoje, 6:30 da tarde, a gente vai ter uma roda de conversa com o Fabiano Angélico, que ele é jornalista especializado em transparência, accountability. É um cara super bacana, super massa. Conheço ele pessoalmente, é um cara super sensível às questões de transparência, de acessibilidade de informação. O Gustavo Noronha, ele é idealizador do Olho Neles, que é uma iniciativa de poder obter insumo objetivo para você poder escolher seu candidato. É como se fosse um processo de, olha, dá uma olhada aqui antes de você votar em tal cara. Você quer votar em tal cara? Olha aqui informações sobre ele. Então, é outra iniciativa bem interessante. Além disso, vamos ter o Jones Carvalho, que é da Ouvidor-Geral do Estado da Bahia, e ele é presidente da Associação Nacional dos Ouvidores Públicos. Então, ouvidorias públicas também é um processo muito interessante de transparência. E aí, voltando à pergunta anterior, a ouvidoria de Belo Horizonte, ela está muito melhor estruturada do que dos outros estados, então isso acaba levando para cima o ranking de transparência. E aí, repito, não é pelo fato de Belo Horizonte estar no top 5 que ela deve ser modelo. E aí uma pessoa muito bacana que vai estar aqui, que é a Marina Amaral, que é diretora da Agência Pública de Reportagem e Jornalismo Investigativo, que é, no Brasil hoje, uma das maiores referências. A Agência Pública é uma das mais interessantes referências no que se fala de jornalismo em profundidade. A Pública trabalha muito com esse processo de adensamento de notícias, muito diferente do que a gente vê no dia a dia jornalístico, que é só o fato, cobre o fato, acabou. Não tem continuidade. A Pública não. A Pública faz um aprofundamento, pega dados, outras informações. Ela, às vezes, leva 1 mês, 2, 3 meses para fazer uma reportagem, mas é aquela reportagem que vai contemplar muitas das coisas. Vai ser um panorama geral. Já amanhã vai ser uma roda de conversa com o representante do Tarifa Zero, que é o Francisco Forô, o Bruno Caraza, que ele é bacharel em Ciências Econômicas e voluntário do Movimento Nossa BH, que é outro movimento interessante aqui em Belo Horizonte, assim como o Tarifa Zero, que acompanha o Nossa BH, faz um monitoramento do que tem acontecido na cidade. No ano de 2013, ele lançou uma série de indicadores para poder verificar a situação de Belo Horizonte, na nossa região metropolitana. O Tarifa Zero é um movimento que tem contestado e peitado muito fortemente o sistema vigente do transporte, transporte coletivo municipal. Questiona o fato de a gente não ter transparência aos processos que se dão entre BH Trans e as empresas e a prefeitura. Então, são dois movimentos muito interessantes que eles vão estar socializando experiências, junto com a Kika Castro, que ela é jornalista do Tempo e recentemente tentou ter acesso a vários dados do transporte municipal aqui em Belo Horizonte, mas sem sucesso também, foi uma caixa preta. E para poder amarrar essa roda de conversa, a gente vai ter a Cristiane Sampaio, que é coordenadora de políticas públicas do Instituto Ethos e é uma das organizadoras do Jogos Limpos, que é um movimento, que é um grupo de pessoas que está aí para tentar discutir a transparência dos dados da Copa do Mundo, e o Aloysio Lopes, que ele é integrante do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que todo o assunto que eu falei lá atrás de responsabilidade da mídia em relação à formação de cidadãos, em relação de pessoas que possam ser corresponsáveis pela transparência também, o Aloysio Lopes puxa aqui em Minas o FNDC, que é esse Fórum pela Democratização da Comunicação, que é por essa democratização que isso também, esse acesso à informação pode se pautar, porque uma comunicação mais democrática pode ajudar na publicização de dados. A gente não fica refém de uma empresa ou de outra, a gente tem uma pluralidade maior e mais pessoas podem divulgar mais dados, claro que com responsabilidade, mas é isso. Okay. É importante que todo mundo que tiver disponibilidade hoje, 6:30 da tarde, amanhã, 8:30 da manhã, esteja no Centro Cultural da FMG para discutir essa questão.
Ok, Bruno, muito obrigado pela entrevista aqui no Expresso. sucesso aí com o ciclo de debates e até a próxima.
Tá certo, então, Sartorello, muito obrigado. E a gente se encontra hoje, sexta-feira, 4h15, Conexão Periférica no ar.
Ok, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, eu conversei com o Bruno Vieira, que é jornalista e integrante aí do Conexão Periférica, e nós conversamos sobre o debate Ativismo mais Informação, Transparência, Dados e Ação Política, que acontece hoje a partir das 18h30 da noite e amanhã às 20h30 da manhã no Centro Cultural UFMG, que fica na Avenida Santos Dumont, número 174, no centro. A entrada é franca. Outras informações, acesse o www.ufmg.br/centrocultural.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.